Senhoras e senhores deputados, senhores representantes do Conselho de Opinião da RTP, vamos então dar início a mais uma audiência no âmbito do processo orçamental do Orçamento de Estado, no processo orçamental de 2020. Agradecer a vossa disponibilidade, sejam bem-vindos à Assembleia da República. Recordando a grelha de tempos que temos definida para estas audiências, terão 5 minutos para uma intervenção inicial. Cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, e temos presentes os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, Partido Comunista Português e do CDS-PP, terão até 3 minutos para vos colocarem questões e no final disporão de 8 minutos para responder e uma intervenção final. Façam favor, têm a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço em meu nome e em nome do Conselho de Opinião a oportunidade de poder vir expor e solicitar apoio para a resolução de uma situação que nós consideramos gravosa para o serviço público de rádio e televisão. Como sabem, o Conselho de Opinião é um órgão estatutário da empresa pública Rádio e Televisão de Portugal, onde representa a sociedade civil. E a quem cabe a obrigação de acompanhar o cumprimento das obrigações previstas no contrato de concessão. A empresa pública, a RTP, apresentou a 29 de novembro o seu orçamento, plano de investimentos e o plano de atividades. As verbas envolvidas e os compromissos assumidos para 2020 eram de 258,66 milhões de euros. E para fazer face a estes compromissos, estavam garantidos 189,93 milhões de euros que pertenciam à contribuição do audiovisual, CAV, 45,96 milhões de receita própria por venda de bens e serviços e 6,48 milhões do financiamento bancário. Dos montantes envolvidos na despesa, estavam previstos 16,29 milhões de investimento. Verba que correspondiam ao valor do montante que o Estado deveria entregar à empresa a converter em capital social no corrente ano. Porém, no Orçamento de Estado, contrariando a promessa nesse sentido e a obrigação de entrega da verba de 16,29 milhões, foram cortados 14,29 milhões de euros, restando apenas 2 milhões para investimento. Não se trata de qualquer indenização compensatória, que fique claro essa matéria, mas sim do cumprimento de uma obrigação por subfinanciamento da empresa e que remonta a 2003, sendo a verba inicial de 26,69 milhões de euros. A entrega deste montante, aliás, devido, tem uma história, com sentenças e deliberações da Direção-Geral da Concorrência, da Comissão Europeia e entraria como capital social da empresa. Só em 2017 foi entregue a primeira tranche, 10,4 milhões de euros, 6,7 em fevereiro e 3,7 em dezembro. Estava agora para ser entregue em 2020, depois de vários adiamentos, os restantes 16,29 milhões. Ainda em falta. Ora, a verdade é que no OE só foi assumida a entrega de 2 milhões de euros, dos 16,29 previstos. Frustrando completamente com essa decisão o investimento em equipamento, particularmente na rádio pública, no Centro Regional da Madeira e também na migração para a alta definição da televisão e renovação da frota de exteriores da empresa. Esta opção pode pôr em causa o cumprimento das obrigações de serviço público. E vou explicar porquê. Ou vamos explicar porquê. Gostaria de destacar, porém, que não se está perante um problema. Esta é uma questão, não é um problema partidário, não é, é uma questão de fundo do próprio serviço público, do cumprimento do próprio serviço público. Também não é uma questão de aumento de despesa, de programação, que leva a que se está a investir em fulanização de vedetas, ou vedetismos, ou despesismos. Igualmente, não é um pedido de subvenção ou de reforço de receita. Nada disso. De igual modo, não é matéria que se resolva com o aumento da CAF, que não é a solução para estas situações. É o cumprimento de uma obrigação prometida e comprometida no investimento e que, na sua falta, pode pôr em causa, particularmente na rádio, o cumprimento das obrigações de serviço público, em especial na comunicação com as populações em caso de catástrofe. No orçamento, pede-se o que é justo para a segurança dos próprios portugueses, garantindo-se também um serviço público que deva assentar em valores, princípios e qualidade. Só isso justifica o serviço público feito por uma empresa pública. Se não for assim, não valerá a pena. Por isso, vimos aqui fazer um pedido em nome daquilo que representamos na empresa. Solicitamos, assim que em sede de especialidade, o aumento do capital previsto para a RTP-SA seja, efetivamente, dos 16,29 milhões, dado que se trata de um aumento de capital por conta de subfinanciamento do serviço público feito até 2003. Este valor foi sancionado pela Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia nas suas decisões de 2006 e 2011. E a nossa finalidade é muito simples com este pedido, uma vez que estes recursos se destinam objetivamente a financiar o esforço de investimento necessário para fazer face à prestação de um serviço público que se quer de excelência, dada a situação de obsolescência técnica da empresa em várias áreas, assegurando-se com esse investimento que quer o equilíbrio financeiro da empresa, que finalmente teria capitais próprios positivos, que, como sabem, também têm repercussões nos empréstimos que se pedem, e a empresa vai pedir 6 milhões de euros de empréstimos que são, enfim, já estão previstos. Isso bastaria para pensarmos que tínhamos melhores resultados se tivéssemos, efetivamente, os capitais próprios positivos. Mas é mais do que isso. É o próprio serviço que se presta, particularmente na rádio, que hoje se encontra numa situação de perfeita obsolescência. Hoje, um serviço público, e pelas implicações que pode ter na segurança dos cidadãos em caso de catástrofe e na forma de comunicar, como experiências recentes têm demonstrado, é perfeitamente necessário e óbvio que precisamos ter um serviço de rádio nacional, e quando digo nacional, abrangendo as regiões autónomas, e que possa apoiar as populações e informá-las, devidamente enquadradas pelos serviços técnicos apropriados, as condições e as formas de comunicar com as populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, começando pelo Partido Socialista. Penso que o Sr. Deputado José Magalhães, que irá intervir, faça favor.
Muito bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Conselho de Opinião, participamos nesta reunião com todo o interesse em ouvir a vossa análise da situação financeira da RTP, num contexto em que também conhecemos o vosso relatório obrigatório, legalmente, que foi apresentado, o último dos relatórios, faz uma avaliação em várias dimensões do trabalho do Serviço Público de Televisão e Rádio, e faz vários alertas, muitos dos quais não têm projeção orçamental. Tivemos o debate sobre comunicação social nesta passada segunda-feira, com a Sra. Ministra de Cultura e os Srs. Secretários de Estado, e tivemos a ocasião aí de ver como linha clara de rumo do Governo nesta matéria, que é a linha proposta à Assembleia da República, a não alteração do modelo e do estatuto da RTP como entidade pública com o direito a beneficiar da contribuição para o audiovisual e sem nenhuma proposta de aumentar. Ela aumenta por razões de estatísticas, razões de alteração da massa sobre a qual incide a taxa. Também ninguém aqui apareceu a propor a redução da taxa, até agora, pelo menos, que nós tínhamos visto, e, portanto, a linha preconizada é uma linha de estabilização. Também nos foi assegurado, e julgo que é um compromisso sólido, de que a robustez financeira da RTP é uma das metas do Governo, que assume o compromisso de modernização de equipamentos, designadamente, e quando digo de equipamentos é pensando também em antenas e na capacidade de projetar imagem de mais qualidade, etc, etc. E esse é um dos objetivos e metas para 2020. E há, digamos, os meios necessários para isso, independentemente da resolução do acerto de contas com a longa e velha herança do início do milénio, cuja origem conhecem muito bem e cuja resolução tem dado imenso trabalho. Portanto, o ano não acaba em 2020, o investimento tem que se fazer em 2020, e é esse o compromisso do Governo, muitos investimentos têm que se fazer. Muitos deles podem fazer-se com apoio comunitário, que é uma das coisas que aconteceram no ciclo passado. Foi graças a isso que se constituiu, por exemplo, o arquivo online da RTP, que é uma contribuição enorme para a memória histórica e tem elevada qualidade e foi feito em grande parte com fundos do Portugal 2020. Em cada vez mais casos haverá o recurso a esse tipo de financiamento que exige a apresentação de projetos. Isso implica um outro modo de atuar, muito distante da indemnização compensatória de tempos passados, etc, etc, mas esse tipo de desafio é aceito pela administração, é aceito pelos elementos que estão à frente da empresa neste momento, do ponto de vista da programação e futuramente da informação, e, portanto, nós temos confiança de que estas questões rastreadas podem resolver-se no quadro deste orçamento com o compromisso assumido pela Sra. Ministra da Cultura de que tal irá ocorrer ainda durante este ano ou com começo neste ano. É por isso que vos ouvimos com toda a atenção e seremos, aliás, portadores da informação que nos trazem, mas sem alarme quanto à natureza da empresa e quanto à sua qualidade de programação. A estabilidade está assegurada. Este ano é um ano de grande mudança de um outro ponto de vista. É um ano de grande mudança porque continuarão a proliferar as empresas de over the top com conteúdos transmitidos através da internet de banda larga, é o ano em que se arrancará para o 5G, é o ano em que o TDT tem que mudar de frequências e, portanto, libertar espectro para o 5G e mudar a forma como transmite, e é o ano em que a Diretiva 2018-1808 será transposta, definindo o novo quadro em que é necessário tratar plataformas digitais que neste momento não têm estatuto e atuam livremente e sem nada pagarem ao Estado português. Isso está a ser feito em conjunto com outros países da União Europeia. E portanto, essa mudança é uma mudança estrutural. Eu estava há dias a olhar para aqueles balanços semanais que se fazem dos programas Top Ten e dos programas e do share das várias estações, e verifica-se já que o share das estações por cabo é de 40% e tal, portanto, é já próximo da soma das estações de televisão, outras que emitem broadcasting, ou também em reprodução depois por cabo. Essas reproduzem em duas áreas, são transmitidas em free-to-air e depois são transmitidas em cabo pelos assinantes respectivos, sem encargo adicional. Portanto, é um ano de grandes mudanças e para a RTP é um ano que lhe coloca, entre outras coisas, o desafio de competir com o streaming. Porque eu sei, nós sabemos que tem o RTP Play e que o RTP Play é um passo em frente e um passo significativo para ver conteúdos do serviço público de televisão. Mas há mudanças a fazer.
Só que concluísse, por favor. Presidente,
há mudanças a fazer e o nosso compromisso e o compromisso do Governo é fazer essas mudanças.
Obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Faça favor.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Conselho de Opinião todo o trabalho que, do nosso ponto de vista, tem sido um trabalho bastante sério e bastante rigoroso ao longo do vosso mandato, no acompanhamento destas questões que são bastante preocupantes em relação à RTP, em relação às obrigações que uma entidade como esta de serviço público deve cumprir. Mas também não queria aqui deixar de referir que o alerta que nos trazem é um alerta bastante preocupante, no sentido de que na anterior legislatura foram aqui assumidos compromissos por parte do Governo da República em relação ao investimento na RTP Madeira. Só para relembrar quem não acompanhou esta matéria, que não foi o nosso caso, que acompanhamos desde a anterior legislatura este processo, e bem, foi feito aqui um compromisso por parte do Governo da República de logo a seguir a investir na RTP Açores e investir de imediato na RTP Madeira, o que não aconteceu. Passamos 4 anos a ouvir o Governo da República a dizer que a seguir aos Açores investiria na RTP Madeira, não o fez, e agora começamos a nova legislatura com este alerta, que é bastante preocupante, de que não há verba no orçamento, só existem 2 milhões, e que essa verba é manifestamente insuficiente para fazer face ao investimento que é prioritário para o Centro Regional da RTP Madeira, porque há obrigações de serviço público que a RTP tem de cumprir na região autónoma da Madeira, e se não houver verba e se não houver esse investimento, não vejo como é que essas obrigações de serviço público poderão vir a ser cumpridas. E, portanto, esse alerta é bastante preocupante. Gostaria realmente de vos ouvir em relação a essa matéria e que se pudessem dar aqui mais, em maior detalhe, de que investimento é que estamos a falar, que tipo de equipamentos neste momento é que a RTP Madeira está a precisar, e como é que acho que é a questão mais importante, como é que o investimento vai ter lugar, se é que vai ter lugar, não é? Porque ouvimos aqui o Sr. Deputado do Partido Socialista falar, parece que ainda acredita que vai haver investimento quando não há verba no orçamento. Eu queria perceber se há alguma hipótese do investimento da RTP Madeira avançar em 2020, quando não há verba no orçamento para isso, quando vocês já aqui fazem o alerta que só há 2 milhões de euros previstos para essa situação. E, portanto, podia aqui falar de todo o trabalho que nós temos vindo a fazer, que também penso que é do vosso conhecimento, quer em termos de perguntas, quer em termos de iniciativas legislativas que fizemos na anterior legislatura, a alertar o Governo da República para esta necessidade que é prioritária para o PSD de investimento na RTP Madeira. Nós neste momento temos uma série de desfaçatez tecnológica e que se nota a olhos nus, quer na emissão, que é visível em casa, em cada uma das televisões. A qualidade da emissão não é aquela que era expectável. Há problemas também com o carro de exteriores, há problemas também em relação ao número de trabalhadores, ou seja, neste momento está a ser feito um esforço enorme para que se cumpra ou se tente cumprir o mínimo, tente manter viva aquela emissão da RTP Madeira com os recursos que existem. Também já ouvimos aqui muitas vezes dizer que as instalações físicas do edifício são muito boas, mas não podemos esperar que se façam e se cumpram as obrigações de serviço público com as instalações físicas, com o edifício que existe, se não houver mais técnicos para que se possa proceder à emissão, para que se possa gravar, para que se possa ter um arquivo em condições, que também já alertamos que há problema do arquivo, e também, pelos vistos, se não há investimento previsto para o investimento tecnológico que está em falta, também não haverá investimento previsto para o arquivo. Estamos a falar de um arquivo de 40 anos que será muito importante para a história do país, também se poder proceder à catalogação de todas as reportagens que foram feitas em 40 anos na RTP Madeira, e esse arquivo também continua, pelos vistos, adiado, e, portanto, é realmente, para concluir, triste chegarmos 5 anos depois à conclusão de que nos andaram a enganar, porque nos andaram a prometer que ia haver sucessivamente em todos os orçamentos de Estado investimento previsto para iniciar o investimento tecnológico na RTP Madeira, e a opção foi só investir nos Açores, e agora sabe-se lá quando haverá verba para investir para a RTP Madeira. E, portanto, gostaria que precisassem aqui, ou que dessem aqui com maior detalhe, informações sobre, ao fim e ao cabo, quais são os equipamentos que estamos a falar, se esses equipamentos podem ser ou não construídos ou arranjados com os 2 milhões que constam no orçamento neste ano, não é? E quando é que, no vosso entendimento, se pode acabar de uma vez por todas com este problema e resolver o investimento que é prioritário para a RTP Madeira?
Obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, entretanto, já está representado nesta audiência, pelo que tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Conselho de Opinião e pedir desculpa pela minha chegada tardia a esta audiência. O debate sobre a sustentabilidade dos meios de comunicação social que temos tido, já hoje aqui foi aludido, tem um capítulo zero, que é o do serviço público. Fala-se da sustentabilidade da comunicação social privada, fala-se da necessidade de ter propostas que possam compensar as alterações estruturais que estão a ocorrer no mercado publicitário, mas a montante disso existe a garantia que o serviço público dá de que o acesso à informação, o direito a informar e a ser informado, tem esse esteio anterior, esse esteio mínimo, que é precisamente garantido pelo Serviço Público de Rádio e Televisão e pela Agência Pública de Notícias. E é precisamente nesse plano que nós estamos aqui hoje a discutir. É o de saber se garantimos que, tanto no plano da Rádio e Televisão Públicas, como também, hoje não é o nosso assunto aqui, mas também tem sido um assunto aqui recorrente nos trabalhos da nossa Comissão, no caso da Agência Lusa, se garantimos os meios essenciais para que esse serviço público, que nos dá a garantia de uma oferta essencial, tanto para o público em geral, como, no caso da Agência Lusa, também para os meios de comunicação locais, regionais, que dependem em grande medida dessa agência, se damos essas garantias mínimas que, num cenário adverso para a comunicação social, são ainda mais importantes. E, portanto, eu queria fazer este primeiro ponto, que julgo que é o quadro em que todo este debate ocorre. Em segundo lugar, sobre o problema orçamental, nós temos recebido, e aqui na Comissão várias vezes, comunicação, denúncia de identidades várias, da vossa parte, da parte dos reguladores, da parte das administrações das próprias empresas, ainda há pouco tempo que teve cá o Nicolau Santos, das comissões de trabalhadores das várias empresas de serviço público de informação, dando conta destas situações críticas, e portanto a razão é, o momento é mesmo para alarme do ponto de vista da regularidade do sistema, da regularidade do funcionamento destes serviços públicos. Tanto a nível de instalações, no caso da rádio temos recebido muitas vezes esses alertas, como no que respeita ao seu quadro pessoal e à insuficiência gritante do próprio quadro de jornalistas, por exemplo, da rádio pública, dos equipamentos em várias dimensões deste serviço, e também hoje aqui já foram levantados vários desses aspectos no que respeita à RTP. A questão das delegações, em todas estas dimensões, a questão dos equipamentos, e no caso da RTP Madeira esse problema é crítico. Mas em geral, na RTP, o ponto foi levantado por vós de maneira bastante, bastante clara. A pergunta é precisamente quais é que são os aspectos da regularidade do funcionamento do Serviço Público de Televisão que ficam afetados por esta decisão. Em segundo lugar, ainda dentro deste ponto, queria colocar uma pergunta, porque nós, quando olhamos para as contas que foram apresentadas, tanto no orçamento da sociedade como agora no orçamento, verificamos que há muitos cortes, ou seja, aquisição de serviços, investimento, despesas e receitas, aquisição de serviços e de investimento, mas depois verificamos uma coisa que é um bocado mais bizarra e eu gostava que me ajudassem a perceber, que é, na venda de bens e serviços no orçamento da sociedade, o Governo considera que a RTP vai vender mais 4 milhões de euros. Se tem alguma pista sobre o que levou o Governo a chegar à conclusão de que a RTP estava a ser modesta nas previsões das possibilidades de venda de serviços, da venda de bens e serviços no próximo período. Portanto, há aqui mais 3 milhões e meio de euros que o Governo identificou como potativa receita da RTP. Se há alguma pista sobre o que levou o Ministério das Finanças a essa conclusão. Sobre a questão dos trabalhadores, está previsto nas contas que nos chegam o impacto orçamental da contratação dos 50 precários cujos processos foram já homologados. Mas há dois universos adicionais de trabalhadores precários que verão a sua condição, num caso reconhecida, no outro caso ainda está o caso pendente. Há 90 trabalhadores que têm já uma decisão favorável, mas que carecem da homologação. Nada leva a crer que essa homologação não venha a acontecer e, portanto, há mais 90 trabalhadores que vão entrar no quadro da RTP regularmente e que, qual é o impacto que essa entrada terá, se está ou não prevista e se vai ou não ampliar este gap financeiro que aqui temos e este déficit financeiro que aqui temos. E depois, então, os outros 130... que tiveram um parecer negativo, mas cujo processo está aberto, que estão mobilizados e têm sólidos argumentos a favor da sua vinculação e da regularização da sua situação, porque efetivamente são trabalhadores da RTP que deveriam ser enquadrados se os princípios do PREF-PAP fossem aplicados corretamente. E, portanto, a minha pergunta é até que ponto é que já está inteiramente contemplado nas contas o impacto da regularização da situação de todos estes trabalhadores. Queria fazer uma pergunta sobre um outro aspecto que tem sido pouco tratado, que é a questão da onda curta. Tem sido um debate sobre políticas públicas de comunicação social, a recuperação da onda curta. No plano internacional há exemplos de serviços públicos que foram reabilitar e que foram restabelecer, investir. Aqui ao lado a Rádio Televisão Espanhola fez esse movimento e restabeleceu as emissões em onda curta ainda há pouco tempo. Pergunto, e esse serviço é essencial para algumas camadas sociais que têm esse meio como contacto quase exclusivo, como possibilidade quase exclusiva de acesso à informação e a prestações de serviço público em comunicação social. Pergunto se a recuperação da onda curta no serviço público tem sido tratada pelo Conselho de Opinião e se, no entender do Conselho de Opinião, ela devia ser contemplada aqui, neste contexto. Sobre a questão das delegações da RTP África, vou terminar a minha... Esta pergunta é mais uma muito curta. Peço desculpa. Da RTP África, agora que é a Rádio França Internacional que tem um papel tão importante em África e nos países de língua portuguesa também, está a desinvestir e a reduzir o quadro dos seus profissionais para os países de língua portuguesa. Pergunto se há alguma previsão de reforço da RTP África e se o Conselho de Opinião considera que ela devia existir. E, finalmente, para terminar muito rapidamente, o CGI. Qual é que foi o papel do CGI neste debate? Qual é a sua utilidade neste contexto? Que papel teve até ao momento na defesa do orçamento da empresa e nos conflitos internos que têm acontecido? E se, em face do balanço da atuação do CGI a estes níveis, o Conselho de Opinião está disponível para o debate sobre o modelo de gestão da RTP? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Conselho de Opinião da RTP, de agradecer o pedido de audiência que foi feito no âmbito do Orçamento de Estado, pelo alerta também que foi feito relativamente à RTP. É este também o assunto que aqui nos traz e pedir desde já desculpas se tiver que me ausentar no entretanto, mas às 16h inicia a audição regimental da Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social e, como tal, nós teremos naturalmente no âmbito da discussão da especialidade do Orçamento do Estado que estar presentes nessa audição, por isso, se entretanto eu tiver que me ausentar, deixo desde já também o pedido de desculpa antecipado, mas pode acontecer e não queria deixar de justificar aqui essa realidade. Mas cumprimentar e agradecer a exposição toda que fizeram, que aliás não nos levanta dúvidas nenhumas. Nós poderíamos aqui fazer um conjunto de questões sobre o assunto em si, mas o assunto que aqui nos traz da necessidade, no fundo, do cumprimento de uma obrigação por parte do governo, não deste, mas de vários governos que até já deveriam ter feito esta transferência há muito mais tempo para a RTP, isto infelizmente atravessa diferentes governos, tanto do PS como do PSD como do CDS, estamos a falar de uma coisa que tem já vários anos. Estamos aqui a falar do cumprimento de uma obrigação por parte do Governo, cujas consequências pelo seu não cumprimento o Conselho de Opinião aqui também já muito bem explicou, seja no que se refere ao Centro Regional da Madeira, colocou aqui a questão da rádio e permitam-me que também partilho, o Partido Comunista Português, o Grupo Parlamentar e outros dirigentes do PCP, não há muito tempo, e quando eu digo não há muito tempo, há cerca de 2 anos aproximadamente, tivemos a oportunidade de visitar também as instalações da RTP aqui em Lisboa, fizemos a visita em Lisboa e reunimos com o Conselho de Administração, e fazendo essa visita tivemos a oportunidade também de ver os espaços para a rádio e de perceber a obsolescência de que estamos a falar no que se refere aos equipamentos de rádio, nomeadamente nos equipamentos com que os próprios profissionais da rádio trabalham diretamente para as emissões, e falamos às vezes em coisas tão básicas como os computadores que têm disponíveis para poder trabalhar nas próprias emissões. Por isso estamos às vezes a falar de coisas tão básicas como isso. Por isso as questões que aqui nos colocam e as preocupações que nos trazem são preocupações que nós acompanhamos, sem prejuízo de outras questões de fundo que nós temos em relação a esta matéria. Nós podemos aqui falar sobre as questões e as posições que cada um de nós tem relativamente à indemnização compensatória, às alterações legislativas que foram feitas. Naturalmente que há necessidade de garantir que a RTP tenha um conjunto de condições, seja para regularizar os vínculos precários que ainda não regularizou, mas também para proceder à contratação de trabalhadores com direitos para um conjunto de funções que têm que ser desempenhados na RTP, seja até para garantir as condições da cobertura a nível nacional, no continente, nas ilhas, mas no território nacional, nomeadamente em zonas do interior, aos quais a RTP neste momento também não consegue chegar da forma como deveria no cumprimento do serviço público de rádio e televisão, também é que está obrigada, e não é por falta de vontade dos seus profissionais, é porque objetivamente os meios para lá chegar não são os suficientes. Mas em relação à questão muito concreta, dizer que acompanhamos naturalmente as preocupações que aqui nos colocam e que vemos também com bastante preocupação as consequências que daí podem advir. E nós podemos, o senhor deputado do PS elencou aqui um conjunto de coisas que é preciso fazer, pois a nós parece-nos que é absolutamente urgente garantir que o Serviço Público de Rádio e Televisão tem todas as condições para cumprir aquilo que está previsto naquele que é o contrato de concessão, mas mais do que isto, para ser o garante efetivamente da pluralidade e da diversidade que é no nosso país, porque o serviço público de rádio e televisão é um pilar da democracia do nosso país, e para continuar também a ser esse pilar da democracia no nosso país tem que ter as condições para cumprir todas as suas funções. Por isso, naturalmente, que são preocupações que nós acompanhamos, eu não queria aqui deixar de dizer isto. Seria importante se pudessem aprofundar, nomeadamente as consequências, embora já tenham aqui colocado em relação ao Centro Regional da Madeira, em relação também à própria rádio, dos equipamentos e dos investimentos que deixam de ser feitos, mas também em relação à questão dos carros de exteriores. Nós também tivemos a oportunidade nessa visita até de ver a necessidade de renovação da frota de carros exteriores. Quais são objetivamente as consequências de um ponto de vista do não investimento se este valor não for devidamente considerado e se não for garantido pelo Governo a sua transferência no ano de 2020? Porque a preocupação que nós temos é que com a ausência desse investimento haja também uma degradação do serviço público de rádio e televisão, o que é absolutamente inaceitável, principalmente no momento em que estamos a assistir a uma profunda concentração da propriedade dos órgãos e dos meios de comunicação social, que é também ela uma ameaça ao pluralismo, e como tal, só o reforço do serviço público de rádio e televisão pode significar a defesa do pluralismo no nosso país e também da democracia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminarmos esta ronda pelos grupos parlamentares, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, começo por cumprimentar o Conselho de Opinião e, muito em particular, o Sr. Presidente do Conselho de Opinião, que faz hoje anos e que teve a amabilidade de vir aqui celebrar connosco. Não é uma escolha que todos fizessem, por isso acho que é digna de nota. Mas quanto à matéria em causa, já, enfim, sendo a última a falar, já muita coisa foi dita. Eu acho que há momentos próprios para discutir as várias questões que nos ocupam e que preocupam os vários partidos políticos. Neste momento nós não estamos aqui para discutir o financiamento dos mídia, nem estamos aqui para discutir o modelo concreto de governança ou o financiamento da RTP. São temas muito interessantes que merecem com certeza bons debates, mas neste momento esta audição serve para discutir o orçamento para a RTP para o ano de 2020. E sobre isso, o que ouvimos, se bem percebo, tem várias circunstâncias e várias consequências. A primeira é que tem inscrita uma verba de menos 14 milhões de euros em relação à expectativa que seria gerada para o ano 2020, ou que estava firmada para o ano 2020, melhor dito, e que isso tem consequências quer nos serviços de rádio, quer na RTP Madeira, quer, como dizia a senhora deputada do PCP, na questão dos carros de exteriores, que pode pôr em causa aquilo que está estipulado no próprio contrato de concessão em termos de serviço público. Portanto, parece-me algum contrassenso que aquilo que é estipulado no contrato de concessão seja posto em causa por quem deveria fazer esse financiamento, e portanto há aqui um paradoxo, vamos pôr a coisa assim, com alguma elegância. Por outro lado, não só há menos verba, como há aparentemente, em relação àquilo que a própria empresa apresentou como orçamentado, uma expectativa de uma geração adicional de 4 milhões de euros, cuja origem é relativamente desconhecida, pelo menos para o grupo parlamentar do CDS. Portanto, estimam-se mais 4 milhões de euros de receitas, já agora gostava de saber em quê, ou a administração subestima a sua capacidade de gerar receitas, ou o governo tem uma ideia melhor de como é que deve ser gerida a RTP, coisa que me parece que tinha ficado resolvida com o modelo de governança que estava neste momento em vigor. Resulta daqui que também, pelo que foi dito, não resta opção à RTP senão alavancar-se para poder financiar aquilo que será a sua atividade, o que também me parece um mau princípio, tendo em conta a expectativa inicial, porque isso gerará custos adicionais, desde logo serviço da dívida que vai ser preciso atender e, portanto, também não me parece uma fonte de financiamento. Em relação àquilo que estava previsto, se não houvesse outro cenário, depois teria que ser este, mas sabendo que havia um cenário inicial, também não me parece que esta seja a escolha ótima a fazer, pese embora a administração fique com graus de liberdade muito limitados para fazer face às despesas que tem. Em relação àquilo que foi dito, sobre aquilo que a senhora ministra falou de uma expectativa gerada sobre financiamento comunitário futuro que pelos vistos não tem que ter reflexo no Orçamento de Estado, o que também em si tem a sua exuberância, porque o Orçamento seria o exercício onde ficava firmado aquilo que se pode vir a ser gasto no ano. Parece-me que o serviço de rádio e a RTP Madeira não se qualificam exatamente como projetos e nesse sentido que depois se possam candidatar a financiamento comunitário nos termos de uma operação regular. Haverá, por exemplo, outro tipo de atividades, como sejam investimentos pontuais, que se podem vir a qualificar como candidatáveis a financiamento comunitário, com uma natureza perfeitamente clara. A gestão da operação não me parece que deva ser deixada à subjetividade de potenciais candidaturas e expectativas de sucesso nessas candidaturas. Finalmente, em relação ao 5G, bem, nós gostávamos muito que fosse uma questão de curto prazo, mas pelo que sabemos, em novembro já tinha sido declarado pelo membro do Governo, pelo Secretário de Estado das Infraestruturas, que havia um atraso no 5G. Estamos em janeiro, portanto, se em novembro havia atraso, em janeiro há um atraso acrescido. Não sabemos ainda as condições definidas pelo Governo para a abertura daquilo que depois virá a ser o leilão pela Anacom para o 5G, mas ainda que fosse uma situação que estivesse próxima, mais razão seria para haver investimento, porque vai exigir da RTP toda uma reorganização e um investimento claro em equipamentos e, portanto, seria motivo para estarmos aqui exatamente a insistir para que esta verba fosse paga, porque se fosse esse o caso, bem precisaríamos dela. E, portanto, não me parece que seja também esse, está no horizonte, mas não me parece que seja um atenuante para aquilo que está neste momento em cima da mesa. E, portanto, o que eu gostaria de saber em concreto, tendo compreendido, parece-me que com clareza, aquilo que foi aqui exposto, ou melhor dito, aquilo que teve de compreender, aquilo que com clareza aqui foi exposto, aqui a ordem das palavras sempre tem a sua importância, eu gostava só de perceber se tem alguma explicação para este acréscimo de 4 milhões de euros nas receitas previstas para a RTP. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, antes de mais, os meus parabéns também. Antes será certamente uma audiência memorável. Antes de avançarmos e tendo em consideração o elevado número de questões que aqui foram colocadas e também pelo facto de ter sido condescendente com os grupos parlamentares, apesar de terem 8 minutos definidos, sendo naturalmente também condescendente para convosco, se assim houver necessidade. Por isso, tenha uma palavra, faça favor.
Muito obrigado. Procurei, e muito obrigado por se lembrarem do meu aniversário, porque parece sim na minha, porque já o ano passado foi exatamente a mesma coisa, nos meus dias de anos, aqui esteve numa comissão, não é? Mas, enfim, alguém está a gerir este processo, não é? Muito obrigado também por me poder dar tempo. Vou procurar responder objetivamente. Tenho alguma dificuldade. Eu adoraria discutir alguns dos problemas que foram aqui, mas não é nesta sede, desta comissão, que eu penso que eles terão lugar. Mas estaremos sempre disponíveis, e eu particularmente, de poder, quando entenderem por bem, ouvir o que nós pensamos no Conselho de Opinião sobre algumas das matérias que aqui foram ditas. E por isso vamos cingir muito à matéria orçamental que aqui nos trouxe e que foi a razão do nosso pedido. E sobre isso eu começaria por lembrar que nós baseámos-nos naquilo que a empresa, o Conselho de Administração, a quem esta matéria compete elaborar um plano de atividades, de investimentos e orçamento. E fê-lo, com certeza, como é apanágio de uma empresa pública e de pessoas responsáveis, fê-lo com certeza seguindo aquilo que eram orientações e matérias que tinham sido tratadas, designadamente a questão da integração no seu orçamento dos 16,26 milhões de euros. E também levando-a à forma de traduzir esse investimento em equipamento. E eu vou lembrar aqui quais eram os equipamentos que estavam previstos ser feitos este ano. É bom para se perceber qual vai ser o impacto que vai ter esta matéria. Eram a migração da televisão para a alta definição, que é uma matéria perfeitamente corriqueira hoje em qualquer estação de televisão, estações de televisão ou empresa de televisão na Europa, é a migração da televisão para a alta definição. Estavam previstos 7,1 milhões de euros. Na renovação dos meios exteriores, 1,8 milhões de euros. Na renovação dos estúdios, sistemas, a parte que compete à rádio, a renovação de estúdios e sistemas de produção, emissão e distribuição de rádio, 2,5 milhões. Na atualização tecnológica digital, como sabem, é uma coisa relativamente rápida e em mudança, 100 mil euros. Na renovação técnica das ligações e centros regionais e a resposta à Madeira, 1,3 milhões de euros. Na otimização operacional, 1,7. Em infraestruturas e reparações várias de equipamentos e, sobretudo, da rede, 1,6. Tudo isto totalizava 16,29. Se forem ver, é exatamente o mesmo número que está ao que o acionista Estado devia entregar à empresa em função do acordo que foi assinado em 2003 e que só não se transitou, e convém também explicar, isto tem uma história, ao longo destes anos todos. Isto foi questionado por uma outra operadora e que levou muitos anos a ser dirimido na comunidade. Portanto, na Direção-Geral da Concorrência, objeto de... Só em 2000 houve duas decisões, uma em 2006 e outra em 2011. Portanto, a nossa baliza hoje deste é de partir de 2011, que devia ter sido reposto aquilo que era a assunção de responsabilidade de 2003, e por razões várias, que aliás foi atualizada e os valores estão atualizados já à inflação. E, portanto, hoje são o que resta dos 26,29, restam 16,29. Ora, esperava-se, a empresa esperava, todos nós esperávamos que isto acontecesse. Acontecesse até num ano em que há alguma folga orçamental e, portanto, era justo que fosse respondido desta matéria em relação à empresa pública que presta um serviço e que está tecnologicamente em déficit. Não é um problema de programação. Não é um problema de... É um problema de dar resposta ao essencial. No caso da rádio é o essencial. A Madeira é o essencial. Nós, habitualmente, no Conselho de Opinião, que fazemos o acompanhamento e temos que o fazer em todo o território nacional, fazemos visitas às delegações dos Açores e da Madeira. Um ano sim, um ano vamos aos Açores, outro ano vamos à Madeira. E ouvimos as pessoas porque, naturalmente, e falamos também na empresa. O que hoje se passa na Madeira é algo que não tem explicação. Ainda se utiliza a cassete Betamax. E, portanto, a única fábrica no mundo que fazia isso estava na cidade onde houve um tsunami no Japão e que hoje já não fabrica mais cassetes Betamax. O que significa que se utiliza, muitas vezes, a reprodução do que já existe, onde se perde, naturalmente, alguma história daquilo que está, porque vai-se gravando em cima da outra, não é? Portanto, isto é um bocado caricatural, talvez no limite do exagero, como devem calcular, mas a nós, Conselho de Opinião, a quem nos compete acompanhar e que falamos em nome da sociedade civil para acompanhar a empresa, nós não temos poder de decisão, não organizamos orçamentos, não mandamos no Conselho de Administração, não mandamos em nenhum outro órgão, mas também ninguém manda em nós, que é a grande vantagem que nós temos. Nós temos um modelo de constituição do Conselho que nos dá independência durante 4 anos nos nossos mandatos. E temos o privilégio de fazermos os nossos pareceres, como sabem, mais de 90% são aprovados por unanimidade. O que devem calcular, com 31 pessoas de diferentes origens, é preciso saber encontrar aquilo que é essencial. E é isso que temos feito ao longo dos anos. E o essencial para nós é o investimento na empresa e que ela preste serviço e que ela lance os desafios. Não é apenas passar na questão de estarmos a comemorar coisas do passado ou que fizemos no passado. Nós temos que projetar o futuro. E o futuro significa estarmos em novas condições de ir ao encontro das pessoas e, através dos novos meios tecnológicos, ir ao encontro das pessoas. Não é com os atuais equipamentos que nós podemos ir ao encontro das pessoas e daquilo que elas estão à espera. E, por isso, perde público, sobretudo público jovem, que precisa, de naturalmente, ter uma outra forma de com ele comunicar e uma outra forma de com ele contactar e passar-lhe aquilo que são valor, sobretudo em épocas em que há tanta coisa que é dita e tanta coisa falsa que é dita e tanta maneira de apresentar as coisas. Nós temos que criar maneiras, regras muito claras no serviço público para responder a isso. Mais do que fazer uma legislação, é preciso encontrar formação, por um lado, daqueles que vão trabalhar no futuro, mas neste tipo de empresas, mas sobretudo dentro da empresa pública, que é aquela que nos interessa, porque é um serviço público prestado por uma empresa pública e, naturalmente, nós temos que ir à procura delas. E isso requer equipamentos, modernidade e quem sabe fazer as coisas tem que ter os meios e os instrumentos para poder fazer. Eu não queria passar muito mais do que isto, do que o tempo, mas há algumas perguntas que foram feitas que eu gostaria de responder. Eu não sei se neste momento a onda curta é essencial ou não. Confesso-lhe que é um debate que nós travámos no momento em que foi feita a primeira suspensão e depois o encerramento, mas eu hoje tenho dúvidas que o custo-benefício, a não ser que existam novos equipamentos que pudessem atingir novas populações, ela servia sobretudo para a diáspora e sobretudo a diáspora mais em África enfim, nos continentes mais distantes. E, portanto, hoje é uma matéria que não sei dar uma resposta concreta, não sei se é o instrumento mais adequado para o fazer. Sei apenas que havia um custo acrescido em relação à onda curta que não refletia muito os ouvintes. Há uma coisa que nós sabemos, que quem sobretudo ouve a onda curta eram os camionistas. E, naturalmente, os camionistas portugueses que percorrem a Europa normalmente utilizam a onda curta. A verdade é que o que foi, na altura em que se travou essa discussão no Conselho de Opinião, nós não tivemos respostas que nos viessem protestar por ela ter deixado de existir. Isso fragilizou, ou clarificou, portanto, a qualquer defesa que nós pudéssemos fazer de um sistema que não teve impacto no público que em princípio, o utilizava. Portanto, não sei... Exatamente, pois é daquelas coisas que eu não sei responder. Mas há outras coisas que, em relação, que eu chamava a atenção. Esta questão tecnológica não é uma questão de sumenos. Eu ouvi, e no debate anterior em que esteve a Sra. Ministra Cruz, o Secretário de Estado, falar na hipótese de, como devem calcular, acompanho isto há 20 e tal anos e, portanto, tenho alguma curiosidade sempre em acompanhar as coisas que se dizem, que seria a altura de entrar na TDT os canais regionais dos Açores e da Madeira. Eu tenho seríssimas dúvidas que se alargasse, eles já estão no cabo, mas há problemas de qualidade de emissão. Porque não é com os equipamentos que eu tenho na Madeira que eu vou apresentar aqui. Não é a qualidade da programação, essa até pode ser discutível, porque se melhora, porque se investe mais, porque se cria mais, se dá mais criatividade. É sobretudo a qualidade de emissão, não é com os equipamentos que eu lá tenho que eu posso transpor isso e expor aos portugueses deficiências que nenhum de nós gostaria que isso fosse apresentado, muito menos em serviço público, onde se cristalizam as obrigações, e sobretudo pelas razões que não há dada, nenhuma razão nos é dada para os 14 milhões de diferença não estar aqui. Portanto, estas coisas... Nós tivemos o cuidado no Conselho de Opinião de analisar aquilo que vos viemos pedir, que era a interferência e a ajuda para que pelo menos os 14,26 milhões que faltam serem colocados, ou pelo menos comprometidos, ainda que fossem faseados ao longo do tempo, do ano 2020. Por isso é que nós insistimos neste pedido de estar aqui. Nós temos uma finalidade, é que se compreenda, é que haja o compromisso expresso perante o Parlamento, a quem compete aprovar o Orçamento de Estado, eu ouvi o Sr. Ministro das Finanças dizer também que nós, quando apresentamos propostas, temos que dizer qual é a repercussão que elas têm e para que é que elas servem. Naturalmente que, quando nós dizemos aqui A nossa proposta é para que se mantenha uma promessa de 14,26 e isso serve para equipar a empresa pública para prestar um melhor serviço público aos portugueses. Portanto, não só dizemos quanto é, como dizemos para o que é. E por isso nós nos atrevemos aqui a ver. Senão, naturalmente, não sequer nos atrevíamos a vir aqui. Naturalmente que há perguntas que eu não posso responder, os impactos sobre as despesas de pessoal, coisas dessa natureza. Não compete ao Conselho de Opinião estar a fazê-lo aqui, portanto é uma questão de trazer aqui o Conselho de Administração. O Conselho de Opinião tem um papel muito definido e nunca ao longo destes anos saiu das suas competências, nem procura extravasar as suas competências. Elas procuram sempre balizar daquilo que é a sua missão. Naturalmente que a pergunta é, e os 4 milhões de onde é que vêm? Eu posso, não encontro no plano do orçamento, não é dito de onde é que vêm, porque eles não estão no plano da empresa, estão no orçamento da empresa, eles estão no orçamento de Estado, na proposta do orçamento de Estado, na proposta da lei, portanto, naturalmente que aparecem aí os 4 milhões. Eu posso conjeturar, nós podemos conjeturar, venda de património. Agora, todos nós temos alguma experiência de vida. Não se vende património de um momento para o outro, nem se arrecadam 4 milhões assim. Ainda que começássemos agora, todos em janeiro, a pôr à venda algum do património da empresa que possa ser não necessário à vida da empresa, portanto, admitimos que possa ser isso. É uma admissão, é uma conjetura, não passa disso, não é? Agora, o que julgamos é que, se for isso, não é num ano que isso vai repercutir, naturalmente. Pelo menos não acredito que seja. E ela está aqui impactada no total do orçamento que a empresa apresentou e que naturalmente vai ter que rever em função de tudo o que se está a passar. Agora, posso ter estas pistas, pode ser venda de património, é o que eu posso dizer em relação a esta matéria. E para nós, a grande preocupação é que haja qualidade na programação, que os portugueses se revejam nessa programação, que haja uma maior penetração das camadas jovens no acompanhamento daquilo que são as emissões de televisão, que são feitas para os próprios jovens, no Canal 2, no RTP2, que é habitualmente para isso. Nós temos obrigações como nenhuma outra empresa tem, temos obrigações com a diáspora, obrigações com os canais internacionais, obrigações, naturalmente, de passar os 8 canais e as 7 antenas, que são para nós muito importantes e que mais ninguém tem nesta matéria, nenhuma concorrência tem nesta matéria. É evidente que essas obrigações de serviço público, aliás, vai-se iniciar muito em breve a discussão do novo contrato de concessão e provavelmente ele não será tanto de acrescer mais obrigações, porque é impossível fazê-lo, porque isso teria mais encargos. Agora, seguramente, o que nós gostaríamos, e vamos trabalhar para isso e colaborar para isso, que é o papel também do Conselho de Opinião, é contribuir para uma maior clarificação de algumas dessas obrigações e, naturalmente, acrescentar algumas que estão ou que não têm sido tão bem tratadas e tão bem clarificadas. Eu dou alguns exemplos, como é a questão da divisão da programação entre o infanto ou juvenil, passar mais, ser mais bem dividido, ou coisas deste género, que não têm custos acrescidos, naturalmente. Isso, e também é um papel maior do ensino superior nas questões ligadas ao ensino, que, como sabem, é um trabalho louvável que a empresa pública tem feito e que ainda é pouco conhecido, mas que poderia muito bem interagir com o ensino superior, porque são as imagens de arquivo que servem exatamente para mostrar aquilo que se pretende fazer. Portanto, em síntese, e creio que respondi a todas as dúvidas, as outras é porque, naturalmente, não devo responder enquanto Conselho. O Presidente tem por missão, como sabem, um órgão colegial, é traduzir aquilo que o Conselho discute e aquilo que, naturalmente, são as grandes linhas dos Conselhos. E naturalmente, que para nós, o nosso grande pedido e o nosso grande apelo é que haja um esforço para que estes 14,26 milhões de euros sejam ou entrem como capital social da empresa, para que ela finalmente tenha um capital social positivo e que ela possa ter melhores condições nos financiamentos que tem que contrair e, ao mesmo tempo, porque necessariamente tem sempre que contrair empréstimos, porque trabalha em sistemas plurianuais e, portanto, muitas vezes é obrigatório quase fazê-lo, e ao mesmo tempo que seja feita uma profunda remodelação dos equipamentos que, em alguns casos, Só os trabalhadores conseguem fazer quase o milagre de ter a emissão por dias. Eu devo dizer que, em algumas vezes, aquilo que nos é transmitido, pessoas responsáveis, e como sabem, os trabalhadores têm alguém também designado, ou têm um membro, um conselheiro no Conselho de Opinião, o que nos é dito e que nos é transmitido a todos é que é quase milagres, e como alguns não acreditam em milagres, portanto esperem que um dia, com certeza, podemos não ter a missão em baixo. Muito obrigado pela vossa paciência de me ouvir, de nos ouvir, mas nós não podíamos, em boa consciência, deixar de vir aqui dizer aquilo que nos parece ser um ato de criar um entrave ao serviço público, de bem cumprir a sua missão, em momentos em que ele é, talvez, o melhor garante do cumprimento do pluralismo e da democracia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores conselheiros, agradeço a vossa disponibilidade, os vossos contributos e os esclarecimentos aqui prestados. Senhoras e senhores deputados, então, por terminada esta audiência. Muito obrigado. Muito obrigado.
Finalmente está memorável, já me passaste
a ter. É o treino, é o treino.